Bom dia. Geladinho, né? Mas com o coração aquecido. Ah, que bênção. Aleluia. Queria ler com vocês Mateus capítulo 16, versículo 1. Aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegado à tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Um dos assuntos preferidos para a gente comentar é o tempo, né? Agora, quando chega o inverno, assim, a gente começa a comentar: ah, que frio, né? Ontem alguns aqui estiveram num casamento ao ar livre. Que ideia, né? E não só era um casamento ao ar livre, como foi escolhido a cidade de Sapiranga, que é conhecida pelos altos montes e os ventos. Então nós estávamos, era no ar livre, numa montanha, e aquele ventinho maravilhoso, né? E não só isso, uma boa parte dos convidados eram baianos. E a gente sabe que os baianos não estão muito acostumados com o friozinho do sul, né? Então foi um casamento inesquecível. Diz que todos vão lembrar desse casamento. Mas o tempo é um assunto que a gente gosta de falar, né? Quando está muito calor, mas que calor, não? Está terrível. Quando é frio, então a gente... E aí, tu acha que vai chover essa semana? Aí alguém olha para o tempo, tem aquele pessoal antigo, principalmente, né? Olhava para as nuvens, para o céu. E hoje tem o serviço meteorologia, mas no tempo de Jesus não tinha. Mas os pescadores ali que iam para o mar com seus barquinhos tinham que conhecer mais ou menos o tempo. E Jesus aqui está falando: vocês conseguem discernir se vai chover ou não vai chover? Se vai ter bom tempo ou não vai ter bom tempo? E vocês não conseguem ver, aqui ele fala, os sinais dos tempos. Discernir os sinais dos tempos. Com respeito aos sinais do tempo, como é que está o tempo? Como que anda aí os sinais do tempo? Em que tempo estamos? Onde é que está o ponteiro do relógio de Deus? Quando Jesus esteve aqui, ele começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Está próximo o reino dos céus. Esse era o tema de Jesus. Interessante. Qual era o tema de Jesus? Ele falava sobre a família, falava sobre o eterno propósito, ele falava sobre Israel. Qual era o tema de Jesus? Parece que o tema preferido dele era o reino de Deus. Você vai ouvir várias vezes ele falando o reino de Deus, o reino dos céus. E o reino, e ele diz: arrependemos que está próximo o reino dos céus. O reino de Deus, ele tem um aspecto passado, presente e futuro. Se João Batista viesse hoje, ele ia ter uma pregação. E a pregação dele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está próximo. Ah, mas ele não já veio? Sim, o reino de Deus já veio e ele virá. Ele já veio e ele virá. Amados, o reino de Deus, ele fala de um reino, de um trono. Isaías disse que teve uma visão e ele disse que viu um trono, viu um alto e sublime trono. E nele estava sentado aquele que tem o poder de reinar sobre todas as coisas. O Senhor estava sentado lá. Então o reino de Deus existe desde antes da fundação do mundo. E esse reino dos céus, o Senhor quer trazer esse reino dos céus aqui para a terra. Então quando Jesus veio, ele veio falando sobre esse reino dos céus que estava vindo aqui sobre a terra. Quando ele ensinou a orar, ele disse, venha o teu reino. Venha o teu reino. Diz, quando vocês orem, venha o teu reino. O reino de Deus. Nós sabemos que nesse reino de Deus, houve aquela rebelião que nós conhecemos. Havia antes um só reino. Mas um dia, um anjo, criado por Deus, esse anjo, que era guarda do trono, ele era um querubim que guardava o trono de Deus. Um dia ele olhando aquele trono, ele diz assim, poxa, eu sou tão bonito, sou tão lindo, sou tão poderoso, por que eu não posso sentar lá no reino, no trono? Houve maldade no coração do diabo. O diabo queria sentar no lugar de Deus. Houve a rebelião nos céus. E ele conseguiu seduzir um terço dos anjos dos céus. A palavra de Deus em Apocalipse diz que quando o dragão caiu, ele arrastou com sua cauda um terço das estrelas do céu. E a palavra de Deus, quando fala de estrelas do céu, está falando de anjos. Um terço seguiu Satanás. E a partir daí começou a ver o reino de Deus e o império das trevas. Colossenses diz que ele nos libertou, Colossenses 1:13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amados, nós precisamos saber que só tem dois reinos. É o reino de Deus e o império das trevas. Ou nós estamos num, ou nós estamos no outro. Não tem um reino intermediário. Às vezes a gente pensa que tem, né? Só tem um vizinho lá, que ele é tão bonzinho. Ele cuida bem da casa, ele cuida bem da família, ele me cumprimenta, ele só tem um problema. Só falta se converter. Só falta se converter, então falta tudo, não é? Se ele não é convertido, ele está no reino das trevas. Porque não tem um reino intermediário. Um reino assim para esse pecador, bem pecador, né? Aí os que se converteram aqui e outros que é os mais ou menos. Não, não tem o reino intermediário. O reino cinza não tem. Só tem o reino da luz e o reino das trevas. Mas, um dia nós ouvimos a pregação, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus veio para estabelecer o seu reino. Qual o sinal dos tempos hoje? Em que dias vivemos hoje? O que, que está por acontecer? Qual o próximo passo dos acontecimentos? O legal para nós é que a Bíblia narra. As pessoas, eu fico impressionado, principalmente quando chega perto do fim do ano, fica todo mundo procurando esses bruxos, adivinhos, quem lê cartas, horóscopos e coisas assim, para saber a previsão do futuro. Eles querem saber o que vai acontecer no futuro. É tão fácil saber, né? Está escrito aqui. Está escrito aqui. Aqui, para que procurar esses bruxos? Se tem os profetas de Deus que narraram aqui as coisas que vão acontecer. Aqui tem o começo, que é Gênesis, tem o meio, que é todas as escrituras, e tem já escrito o epílogo, que é o Apocalipse, já está escrito. É só olhar lá. Quando nós chegamos, nós temos que saber os profetas. Então, para saber discernir os tempos, para saber o que está para acontecer, nós temos que buscar os profetas, a palavra de Deus. O profeta do Velho Testamento, chamado Daniel, ele conta que o Nabucodonosor, é interessante que Deus deu essa visão para um rei pagão. O rei teve essa visão, mas ele não entendeu nada. Mas aí chamou o profeta de Deus E Daniel veio e deu interpretação ao sonho. Qual foi o sonho do rei? O rei sonhou que disse que viu uma grande estátua. Uma estátua enorme. E disse que essa estátua tinha a cabeça de ouro. Tinha o braço e o peito de prata. O ventre de bronze. E as pernas de ferro. Mas ele não entendeu nada. O que é isso? Deus estava dando para aquele rei um sonho sobre a história da humanidade. Quando ele chamou os magos, feiticeiros, para dizer o sonho, a interpretação, eles não sabiam dizer. Mas Daniel foi lá com seus amigos, orou, pediu interpretação, e Deus deu a interpretação. E ele veio para o rei Nabucodonosor e disse: rei, o Senhor dos céus deu a interpretação. Tu és esse cabeça de ouro. A Babilônia era um império que dominava o mundo naquela época. Ele disse: então, tu és a Babilônia. Eu quero dizer para vocês que Jesus diz assim: até se completar o tempo dos gentios, Jerusalém será pisada pelos gentios. Até se completar o tempo dos gentios. Sabe quando começou o tempo dos gentios? Começou com o império babilônico, os impérios mundiais. Então o império babilônico começou. Falou: mas depois de ti vai surgir um outro império, que é dos medos e persas. O filho de Nabucodonosor, Belsazar, eles estavam dando um banquete uma vez, e como um rei pagão, o pai dele foi um rei pagão, mas que um dia se converteu. E ele deixou testemunho, um rei pagão que tem o testemunho da conversão dele. Porque ele também foi cortado de entre os homens, foi lançado no mato, ficou louco, e o pelo dele cresceu, o cabelo cresceu, as unhas dele cresceu, e ele ficou afastado do reino por 7 anos. Me lembrou muito quando prenderam Saddam Hussein, barbudo, tiraram ele de uma toca, assim, e saiu aquele que era todo poderoso lá do Iraque, que é a antiga Babilônia, e o Saddam Hussein não se converteu, né, acabou sendo executado, enforcado, mas o Nabucodonosor se converteu, mas o filho dele não se converteu. E aí deu um banquete, e ainda para zombar das coisas de Deus, mandou trazer as taças. Traga as taças, traga os vasilhames do templo sagrado para eles poderem blasfemar contra Deus. Mas enquanto ele fazia isso, apareceu uma mão na parede e que escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Pesado foste na balança e achado em falta. O teu reino será tirado de ti. Naquela mesma noite, os medos e persas entraram, mataram o rei, tomaram, e o grande império da Babilônia caiu. Porque é Deus quem põe reis e tira reis. Hoje a gente vê os reinos da terra todos agitados, né? É reino para lá, o império da Rússia está se levantando de novo, e os Estados Unidos, e aquele movimento no Oriente Médio, as nações estão agitadas. A gente ouve falar de guerras e rumores de guerras, mas saiba de uma coisa: é Deus quem põe reis e tira reis. Ele tem poder para fazer isso. E depois dos medos e persas, diz, vai surgir um outro reino. E esse reino vai ser de bronze. E veio a Grécia. E nós sabemos a história. Quando você lê a história, você vê que tudo isso aconteceu. A Grécia era o bronze. Alexandre o Grande, né? Conhecido. Então toda aquela história da humanidade é a história dos gentios. Falou, mas depois vai surgir o império de ferro. Qual era o império de ferro? Os romanos, né? Os romanos, império de ferro. Um grande império. Tempo de Jesus dominava praticamente todo mundo. Força. Exército foi conquistando para cá, conquistando para lá, conquistando. E parece que o Jesus veio nesse momento da história, lá no império romano, e ele veio falando sobre o reino de Deus. o reino de Deus. E até os discípulos achavam que o reino de Deus ia ser estabelecido ali, quando ele foi para a cruz, eles não entenderam. E o reino? E o reino? Aí Jesus falou, agora o reino de Deus vai ser estabelecido dentro em vós. Agora é dentro. Ainda não é com, o reino agora não é com visível aparência. Por enquanto ainda é dentro de vocês. Então hoje, queridos, o reino de Deus já está aqui e o reino de Deus está dentro de nós. Porque o reino de Deus vem a nós quando o rei vem a nós. Quando nós recebemos o reino no nosso coração, nós recebemos o reino de Deus. Mas diz que no dia desses reinos, e depois aquelas pernas de ferro, diz que nos pés, depois ficaram barro e ferro, mistura, reino forte com reino fraco. Você sabe quais dias nós estamos vivendo hoje? Hoje essa estátua ainda existe. Hoje nós estamos vivendo o remanescente do Império Romano. Essa é a mistura de barro e ferro. São reinos fortes com reinos fracos, misturados. Então é comunismo, é democracia, essas organizações, mercado comum europeu, é o Mercosul, é a OTAN, é a ONU, estamos nesses dias. Mas que no dia desses reis, aí vem o reino de Deus de novo, né? Diz que uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Isso na visão ainda do Nabucodonosor. Diz que uma pedra veio rolando da montanha e deu contra aquela estátua e esmigalhou aquela estátua. Esse é o sonho. Jesus falou assim, vocês precisam discernir os tempos. Que tempos estamos vivendo hoje? O tempo de hoje, essa pedra que foi cortada sem auxílio de mão, sabe quem é essa pedra? Essa pedra é Cristo, não é mesmo? A pedra que Pedro falou, né? E Jesus falou, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Jesus veio a essa pedra. Disse, quem cair sobre a pedra será quebrantado, mas sobre quem a pedra cair será esmiuçado. Então é melhor nós nos jogarmos sobre a pedra, sobre a rocha, e nós vamos ser quebrantados. Porque depois a pedra vai cair em cima e vai esmagar. Então nós estamos vivendo hoje os dias quando aquela pedra começou a rolar. E vai dar com ímpeto contra aquela estátua. E os reinos desse mundo vão ser esmigalhados. Lá em Apocalipse diz, hoje é... Apocalipse diz assim, os reinos deste mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para sempre, aleluia. Glória a Deus. Hoje estamos vivendo, queridos, os últimos dias. Os últimos dos últimos dias, né? Agora o relógio, uma vez no Rio, uma senhora teve uma visão, sonhou que tinha um relógio no trono de Deus e que marcava... Faltavam 10 minutos. 10 para alguma coisa, né? Falta pouco, né? Que horas são? A hora do almoço? Falta 10 minutos para o almoço. Queridos, falta pouco tempo. Nós temos que olhar, o relógio de Deus está andando. Está andando. Falta pouco para o Senhor voltar. Eu queria ler aqui com vocês alguns textos que falam dessa volta iminente de Jesus. Romanos... Capítulo 13, versículo 11, Romanos 13, 11, diz assim, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono. Olha só, ele falou, vocês sabem discernir o tempo? E aqui Paulo está dizendo, vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertar do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio quando cremos. Quando foi que você creu? Quando foi que você entregou a vida a Jesus? Quantos anos faz? Alguns faz 1 ano, outros 10 anos, outros 50 anos. Mas saiba de uma coisa, aqui diz assim, a tua salvação, a vinda do reino de Deus agora, em invisível aparência, porque ele já veio na tua vida, dentro de você, mas agora com visível aparência... Diz que está mais perto agora do que no princípio quando você creu. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em pudicícias, dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne no tocante à concupiscência. Outro texto que esse foi Paulo, agora vamos ouvir Pedro. Pedro, capítulo 3 do segundo livro de Pedro. Segundo livro de Pedro, capítulo 3. Pedro diz o seguinte, agora é o capítulo 3, a partir do versículo 4. Não, aliás, versículo 3. Segundo Pedro 3, versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem, de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, através da água pela palavra, pelas quais veio a perecer o mundo naquele tempo afogado. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourada para o fogo, estando reservado para o dia de juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Verá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual o céu passará por estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, devia ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Aleluia! Não retarda o Senhor a sua vinda, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, o Senhor é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Mas um dia vai chegar quando o último a ser salvo vai completar a lista. Como é que está essa lista? Que número está? Quantos faltam? Vós que sabeis discernir o tempo, esperando o dia do Senhor. A palavra diz, Paulo diz, não acontecerá antes que venha a apostasia. O que você acha da apostasia? Ela virá ou já está aí? Esses dias, essa semana eu estava ouvindo de que 100 pastores aqui no Brasil se juntaram e assinaram um manifesto dizendo que aceita todas essas leis humanas que estão saindo aí, leis que apoiam divórcio, novo casamento, leis que apoiam relação pervertida entre homem e mulher com mulher, aceita tudo. 100 pastores daqui do Brasil, a apostasia já está aí. As guerras e rumores de guerras, agora esse grupo extremista chamado, se autotitulado Estado Islâmico, diz que estão querendo agora tomar conta da Palestina, porque diz que o grupo que governa lá, o Hamas, e não deram conta, eles querem ir lá. Imagina esse grupo lá perto de Israel, né? Israel é a menina dos olhos de Deus. Israel é a figueira. Quando a figueira florescer, né? Então, fiquem de olho. Então, os tempos de Deus estão andando. Os sinais dos tempos estão aí. Antes que venha a apostasia e se manifeste o homem da iniquidade. Um dia, quando vier esse homem da iniquidade for manifesto, nós vamos saber quem é. Porque o Espírito Santo vai revelar para nós, este é o homem. Agora, por outro lado, eu quero dizer que nós não estamos esperando o anticristo, né? Nós estamos esperando Jesus. Amém? O anticristo vai vir, mas nós não estamos esperando ele. Que vai? Nós estamos esperando Jesus. Eu sempre conto isso e repito da irmã Iraci, que estava no hospital das clínicas ali, e aí ela atumorava e ela saía de lá. Ela disse, eu estou para ir, mas quando eu estou indo, oram por mim, eu saio. Mas aí alguém perguntou para ela, irmã Iraci, a senhora já está com idade e tem vários problemas no coração, está preparada para encontrar com a morte? Aí a irmã Iraci diz assim, eu não estou preparada para encontrar com a morte, estou preparada para encontrar com Jesus. Eu não tenho nada a ver com a morte. A morte já foi vencida. Quando Jesus morreu, ele disse, quem crê em mim jamais morrerá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então nós não temos nada a ver com a morte. A morte já foi vencida para nós. Nós não vamos encontrar com a morte. Nós vamos encontrar com Jesus. Amém? Então nós não estamos esperando a morte, não estamos esperando o anticristo, estamos esperando Jesus e a vida eterna. Agora, o que nós devemos fazer enquanto isso? Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai vossas cabeças e saber que a vossa redenção se aproxima. A vinda do Senhor está às portas. E nós temos que agora estar preparados, porque agora vai vir o reino de Deus com visível aparência. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Todos os olhos verão. Não vai vir mais assim humildezinho lá na manjedoura, que só uns poucos pastores, poucas pessoas viram. Agora não. Diz que todo mundo verá. Não sei se vai ser via TV digital, não sei, ou se vai ser de outra maneira. O Senhor pode fazer de qualquer maneira, mas diz que todo olho o verá. Todo olho verá. Até quantos os traspassaram. Aleluia. Vamos nos animar com isso. E Jesus, quando estabeleceu a ceia, ele disse, vocês tomem essa ceia, comem desse pão, bebam desse vinho, anunciando a minha morte até que eu venha. Então, agora nós fazemos isso até que ele venha. E ele está às portas. Aleluia. Eu quero cantar com vocês, quero pedir aos irmãos cantar. O rei está voltando. A trombeta está soando. E o rei está às portas. Aleluia. Glória a Deus. Você está feliz com isso? Glória a Deus. Aleluia.
O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Os vagões de trem vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro angelical. Todo o céu está se abrindo, um bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluia, ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar.